In our parliament, according to the rules, we have the possibility to speak in our own language. This is why we have translation from English to Portuguese and vice versa. Okay, you have the... É um prazer para nós receber um membro do governo de um aliado de Portugal, um importante aliado de Portugal e um importante parceiro comercial e um país que representa um papel crucial no contexto regional e mundial, e é por isso uma oportunidade que temos para poder trocar impressões. Eu gostaria de lhe apresentar, esta é a Comissão dos Assuntos Europeus, a que eu tenho a honra de presidir. Do meu lado direito tenho a senhora vice-presidente, que é representante, Clara Marques Mendes, que é a representante do maior partido da oposição. Tenho ao meu lado esquerdo o coordenador do mesmo partido político, do PSD, partido de centro-direita. Ao meu lado direito o coordenador do Partido Socialista, que é o meu partido também, que é o partido atual de governo, e temos dois colegas que são membros do partido de mais à direita no nosso espectro político e que é o terceiro maior partido representado na nossa Assembleia da República. Portanto, senhor ministro, vice-ministro, como disse, nós acompanhamos com atenção o processo que tem envolvido a adesão da Turquia à União Europeia. Conhecemos todas as vicissitudes deste longo processo e partilhamos as conclusões do relatório, creio que de março de 2020 ou 21, em que a Comissão e o Conselho fazem o ponto da situação sobre a relação com a Turquia. Interpretamos também muito positivamente os sinais de desanuviamento da tensão que tem caracterizado a relação da Turquia com a União Europeia nos últimos meses, e interpretamos a vinda do Sr. Vice-Ministro como um sinal mais para que conseguimos desenvolver esforços para que possamos normalizar tão rapidamente quanto possível a nossa relação, porque essa normalização é do interesse comum, sobretudo nos momentos tão conturbados que vivemos com a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, e conflito no qual a Turquia tem certamente um importante papel a desempenhar, porque é seguramente dos países do mundo que tem melhor condições para poder vir a realizar uma mediação construtiva. Portanto, de acordo com a nossa ordem de trabalhos, eu daria agora ao Sr. Vice-Ministro o tempo, enfim, que é 10, 15 minutos que achasse necessário para nos expor as razões da sua vinda, e depois darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares para que possam questioná-lo. Muito obrigado, Sr. Vice-Ministro. A palavra é sua.
Thank you very much, President. Unfortunately, I cannot speak Portuguese, but I know it's a beautiful language. Dear members of the European Affairs Committee, thank you very much for this occasion, for this opportunity to exchange our views. So, since I had a very fruitful meeting with my colleague in the Foreign Ministry on our bilateral relations, I will not speak much about bilateral, but let me focus on Turkey-EU relations and also the future of our continent, Europe. You mentioned, you know, the Russian war. Unfortunately, we made a huge mistake in the last, I think, 15 to 20 years. I will claim that if Turkey had been a member of the EU, I don't think that, you know, Russia could have started this war. Because, of course, there is no legitimacy, there is no excuse, no reason for this, you know, unprovoked war. But also, we have, I think, made some mistakes. During the Trump administration, we damaged our transatlantic relations. And unfortunately, our French president talked about, you know, the brain death of NATO. And we were not able to have NATO-EU cooperation in the best manner. I again say that until we have NATO as the army of Europe, I don't think that we will be able to create a real deterrence against any aggression. So why we cannot do this? Surprisingly, it's the Cyprus problem. Unfortunately, from 2004 on, Greek Cypriots blocked Turkey's membership of European Defense Agency. They blocked our security agreement with the EU. Now they are blocking our participation in PESCO, you know, in the military, in the new military and security mechanism of the EU. And of course, we cannot allow Greek Cypriots to have access to NATO. And because of this problem, in a very stupid manner, we could not have a closer cooperation between EU and NATO. And I think this was just open invitation to the Russian administration that Europe is divided, the West is divided. And I think, you know, and also we could not stand strong when they occupied South Ossetia, Abkhazia, and Crimea. So, anyway, this happened today, and we are doing our best. We would, you know, of course, what we can do now is to have a ceasefire as quickly as possible, and hopefully to have a peace. But let's be realistic. I think this crisis will be with us for some decades to come. Or Ukraine will make a big miracle to liberate, you know, whole of Ukraine against, you know, this Russian invasion. So, but this war, okay, I mean, maybe let me say a few words on the latest efforts of Turkey. In Antalya Diplomacy Forum and also in Istanbul, we were really quite successful in bringing two sides to a closer position. And more or less there was some agreement on neutrality, security guarantees, demilitarization, and the use of the Russian language in Ukraine. And two major issues, Crimea and Donbas, you know, both sides more or less have agreed that they can handle it, you know, in the coming years, because it's not easy. But what was important to have a ceasefire, to stop the bloodshed and to stop, you know, the escape of the Ukrainians from their own country. But later on, of course, Ukraine became more and more self-confident. And I think Russia also started playing cleverly. They are not now interested in a full-scale attack, but they are going through a salami tactic. You know, they are just getting a piece of land, a small village. And of course, here in the West, we are just watching. Of course, we are supporting Ukraine. And actually, Turkey has been, you know, was the first country to start supporting Ukraine 2-3 years before the war started. Our drones, our military training, and also other, you know, military equipment that we had provided to Ukraine. So now, of course, it seems that the peace will not come easily, and it might take some time. But meanwhile, we are trying to manage the war. Why? Because we have millions of tons of grains and cooking oil waiting at the ports of Ukraine, and also we have to help the evacuation of some of the military staff, but also some of the civilians. And this is why we proposed the working group meeting with the UN next week in Istanbul. And President Erdogan was on the phone with Zelensky and Putin, they agreed that we might have some technical work, at least to manage the ongoing war, if we cannot have a ceasefire immediately. Of course, our efforts to have a ceasefire will continue, but it will depend mostly on Ukraine and on Russia. But of course, our positions vis-à-vis Russia and Ukraine are important. Turkey condemns this, you know, unjustified war, and we have been supporting territorial integrity, unity, and sovereignty of Ukraine from the very beginning. And also in Ukraine, we have a Turkish Tatar community. Basically, Crimea is also, you know, a Crimean Tatar population mostly. So for us, it is also a question of kinship with Ukraine. I mean, this is where we are. My colleagues mentioned, you know, the sanctions. Why you cannot follow the EU sanctions? Which country is the most affected country out of this war after Ukraine in Europe? It is Turkey. Because unfortunately, we have been already affected because of the US sanctions against Iran, because of the conflict in South Caucasia, because of the sanctions on Syria, and because of the difficulties in Iraq. And now, you know, other neighbors, other two neighbors, Russia and Ukraine, are at war. Again, you know, this affects Turkey more than any other European country. We used to have $40 billion of trade volume, 10 million tourists per year. We have the Black Sea. We have shipping and navigation through the straits. And we have energy cooperation with Russia, because 40% of our gas and 17% of our oil comes from Russia. So we have also high dependency. But it doesn't mean that we are trying to make EU sanctions weaker. No, on the contrary, we are also telling the Russians that we will not let them evade the EU sanctions. We are facing Russia alone in South Caucasia, in Syria, and in Libya. Turkey is the only European NATO ally facing Russia in these fronts. We are already implementing the Montreal Convention, which disable, you know, Russian military ships to use the straits. So we are also having very careful, you know, trade, tourism, relation with Russia now under these conditions. But of course, it was a major mistake for the EU not to have consultations with Turkey before these sanctions, you know, are imposed, because it you know, directly affects us. But again, we will continue our efforts to find a solution to this problem. In terms of Turkey's EU relations, like Portugal, we wanted EU membership, you know, before everything, for a better democracy, better rule of law, and higher standards of human rights. And if you remember, when Turkey was declared the candidate country in 1999, and until we opened the accession negotiations in 2006, Turkey had the most successful period of its history. We had all these reforms, eight reform packages to change the constitution, to have 200 new laws. And this is why the EU called all this work as silent revolution in Turkey. And this is why we started the accession negotiations after meeting Copenhagen political criteria. But what happened after that? Cyprus problem. 2004, the EU, because of the blackmail of Greece, because if you remember, Greece had threatened that if Greek Cypriots were not admitted in the EU, they would block membership of nine other candidate countries. Despite the fact that the UN Annan Plan, or even EU solution plan, was accepted by the Turkish Cypriots and also supported by Turkey, Greek Cypriots rejected. And despite this, illegally, we had Greek Cypriot side becoming member of the EU. We said, okay, no problem, you know, we can still try to find a solution. But what happens? 2 years later, 1.5 years later, Greek Cypriots are blocking 8 chapters in the accession negotiations. This is not sufficient. They further block 6 more chapters, including energy chapter. 14 chapters unilaterally blocked by Greek Cypriots in our accession negotiations. And then we have Mr. Sarkozy coming and telling that Turkey is not Europe and Turkey will not be allowed to join the EU. So this is, you know, these two things are, you know, major mistakes in the EU integration history. And of course, from 2009 and 10, the government, you know, has lost its, you know, empathy for stronger, more reforms, because the EU accession process is not easy. We have seen in many countries, governments lost their power because of these painful reforms, because of these, you know, difficulties that they are facing in terms of adaptation of the EU acquis. So, but it doesn't change the willingness of the Turkish nation. As of today, 80% of the Turkish people are in favor of Turkish membership. And if you ask this question, among the educated Turks, it's 95% that they want to see Turkey as a member of the EU. So, the Cyprus issue, unfortunately, has poisoned Turkey-EU relations, Turkey-Greece relations, but also NATO-EU relations. And of course, this has also slowed down the reform process in Turkey. And this is why, of course, the EU side criticized Turkey in terms of Copenhagen political criteria. So, and we know that. Also, I think it was the case, you know, it was the case for Spain and Portugal. When you see the accession perspective, you can take radical steps. But in the case of Turkey, when you face 3 notorious terrorist organizations, such as PKK, PYD, YPG, such as Daesh, Al-Qaeda, such as, you know, FETÖ. So it is not easy to take these, you know, liberal steps. But we were trying to strike a balance. Anyway, my message to you is that the accession perspective is vital in Turkey relations, and we have to keep it and we have to strengthen it. The second point is that we cannot let Cyprus problem or irrationalist, maximalist Greek demands, you know, take hostage Turkey-EU relations. This is what's happening now. Because of the Greek and Greek Cypriot position, we cannot improve our relations in security and defense. We cannot have cooperation even on migration. We cannot have cooperation on energy, although, you know, one of the 4 main arteries of energy supplies of Europe is through Turkey, through Southern Gas Corridor. But Greek Cypriots are blocking Turkey-EU energy dialogue, and they are also blocking EastMed energy connection to the Southern Gas Corridor. While we desperately need, you know, Eastern Mediterranean energy lines to be connected, you know, to these arteries. So this, I think this has to end, because we have been patient enough, but this is leading us to a major crisis, you know, if it goes in this direction. What we can do, meanwhile, let's have Turkey-EU high-level dialogue meetings on energy, on migration, on security. This is important. And also, we need to continue to treat Turkey as a candidate country. Now the EU has invented this Western Balkans terminology. They invite these 6 countries. 2 of them are not officially candidates, as you know. But despite this, Turkey is not invited to meetings with candidate countries. For example, Turkish foreign minister is not invited to Gymnik meetings in the last 3.5 years. And you are expecting Turkey to align itself with EU's regional policies towards Russia, towards Balkans, towards South Caucasia, towards Libya, whatever, you name it. But how are we going to have if we do not have a dialogue? And this dialogue is blocked by 15th of July, 2019, European Council conclusions thanks to our Greek and Greek Cypriot friends. Why? Because Turkey is the aggressor, Turkey is the, I don't know, the destabilizer, and Turkey is threatening Greece and Greek Cypriots. I mean, they create this image in the EU, but they are not telling you that they are unilaterally and illegally drilling around the island of Cyprus in those maritime zones which belong to the Turkish Cypriots or which belong to Turkey. They are not telling you that they are violating, you know, the airspace and the territorial waters of Turkey in the Aegean Sea, claiming that they have everything and Turkey has nothing in the Aegean Sea, basically. They claim that they can have 6 miles of airspace, but, you know, sorry, 10 miles of airspace, and but they can have 6 miles of territorial waters. There is no such a thing in the international law. But when we respond, you know, in the East Med, in terms of drilling activities, or when we respond, when they violate Turkish airspace and Turkish territorial waters, this is, you know, bloody Turks, aggressive Turks attacking, you know, the innocent Greeks and Greek Cypriots. I mean, this is the image that they create. Where are we going to go with this understanding? So this is the problem. I think we need to find an urgent solution to this issue, because this is not helpful for Europe. It is not helpful for Turkey. It is not helpful for Greece or Greek Cypriots. And we need to work on this. Customs Union, we have between Turkey and the EU since 1996. But it is, unfortunately, the update negotiations, modernization negotiations of the Customs Union is again blocked by Greek Cypriots. So we have a huge potential, and we are the biggest partners of each other. Turkey is number five, you know, partner of EU in terms of trade, and number one partner of in terms of investment, direct, you know, foreign direct capital. And for Turkey, the EU is the number one trade partner. And despite this, our trade is limited only to industrial products, but we can have, we can easily double, triple our potential by including agriculture, services, energy, public procurement in the customs union that we have. But again, this is blocked. Why? Greek Cypriots would like to impose whatever they believe, you know, on the island of Cyprus. So this is where we are in terms of customs union. Again, security, defense cooperation is important between Turkey and the EU. And now this Russian war is giving us a big lesson that we cannot tolerate this division and, you know, this lack of coordination between EU and NATO. I think it's a good opportunity. Terrorism is an important issue. You might be lucky here in this part of Europe not to face, you know, terrorist activities, but Turkey is facing, you know, three notorious terrorist organizations, namely PKK, PYD, YPG in Syria and Iraq. And also we have Daesh and Al-Qaeda, and we have also FETÖ. Fethullah is, you know, a terrorist or criminal network. And because of this, of course, we have to have, you know, clever policies. And we have been also telling this to our Swedish and Finnish, you know, friends. You know, can you think that you can allow, for example, the number two of Daesh coming and speaking on the Portuguese state TV in the name of, freedom of press and freedom of expression? Can you allow, for example, you know, Daesh people walking in the streets of, you know, Lisbon with uniforms, with fake guns, but asking for jihad and asking for, revenge against, let's say, you know, Europe, against us? This has been happening in Sweden mostly, but also in Finland, for many years. And we have been telling them that this is not freedom of expression. This is support to PKK terrorism. And also, P- PKK, PYDY, PG leaders, they can even meet ministers of defense of Finland and Sweden. So, and also we have captured many weapons of, you know, Swedish origin in the hands of PYDY, PG. And there is a documentary, it's a TV movie about a creation of Kurdistan out of Turkey, Iran, and Iraq. And this is broadcasted with the PKK propaganda on state TVs in Finland and in Sweden. We have been begging our friends for the last 2-3 years not to allow this. Imagine that Daesh has a movie creating a so-called Islamic State, and we upload this just in the name of, I don't know, freedom of press. So these are the issues. Otherwise, we would like to see a stronger NATO, and we have been working very closely with Finland and Sweden, you know, in different NATO maneuvers, for example, or even different NATO-UN operations in Afghanistan, for example. Myself, you know, I work with Swedish and Danish and, you know, Finnish soldiers and peacekeepers. So we would like to see them, you know, in NATO, but they have to address the legitimate security concerns of Turkey, as it was also confirmed by the NATO Secretary General. For us, it is a question of life and death. It is not like Greece, you know, abusing its veto right against Macedonia for 11 years. Why didn't we react when Macedonia wanted to join NATO 11 years ago? I mean, maybe 15 years ago. Why we are still waiting for Albania and Macedonia, you know, to start the accession negotiations? What is the vital security interest of, you know, of an EU member state to block these accessions? But in our case, it is very simple. Plus, Finland and Sweden are imposing restrictions on arms sales to Turkey. So you are an ally of Turkey as Portugal, and you are in a conflict. You are asking for some support, or you want to buy some drones, for example, from Turkey. But I am saying, no, I don't like Portuguese policy of that in Africa or somewhere else. So I am not allowing any arms sales to Portugal. But we are still NATO ally. Can this work? So Finland and Sweden are not only imposing restrictions, but also they are encouraging other EU member states to, you know, to have restrictions on Turkey. And these are our concerns, and we hope that they will address this concern as quickly as possible, so that, you know, we see them, you know, as true allies within NATO. But until they meet these demands, we will not, you know, allow, you know, to jeopardize our NATO alliance, because otherwise this will be a divided, weak alliance, and we will have free riders in NATO, and this is not helpful. Again, no one is saying anything about, for example, Turkey's participation in PESCO, in CSDP missions of the EU. And Turkey has been the biggest contributor to CSDP missions of the EU. We are still the biggest contributor in Bosnia-Herzegovina, for example, in Operation Althea. But now, today, Greek Cypriots are not happy. They are blocking our participation. And no one is saying anything. They are not asking Greece or Greek Cypriots, why you are blocking the bloody Turks? What did they do? You know, what is wrong with this? Why we cannot have their contributions? So this is important, that this issue should also be addressed. But okay, I mean, in the context of Finland and Sweden, we are not, you know, I mean, mixing apples and pears. So for us, these two, you know, legitimate demands have to be met as quickly as possible. And next week, NATO Secretary General is organizing a meeting in Brussels to have, you know, Turkey, Sweden, and Finland to check, you know, what has happened on our request that we have tabled when we had a meeting in Ankara 10 days ago. I think I will stop here. I was sufficiently provocative. And I would hear your opinion and if there is any your questions.
Muito obrigado, Sr. Vice-Ministro. De facto, as questões são muitas e necessitaríamos de muitas horas para poder aprofundar este debate, mas ouvimos atentamente a sua mensagem e eu iria dar a palavra agora aos meus colegas deputados para que pudessem questioná-lo. E o Sr. Vice-Ministro terá a oportunidade de responder às questões. Então darei em primeiro lugar ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra. Peço a brevidade possível.
Mr. Vice-Minister, dear Madam Ambassador, as our President previously said, in our Parliament we usually speak Portuguese, this is our policy, so allow me, I will speak in Portuguese, but of course, special greetings for your coming here and, of course, all your delegation. Em primeiro lugar, naturalmente, as boas-vindas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a esta delegação que temos o gosto de receber aqui e começar logo por dizer que um conjunto de informações que o Sr. Vice-Ministro nos deixa são, de facto, importantes, são particularmente importantes, eu diria, para quem no Parlamento Português trata dos assuntos europeus. Também é importante sublinhar que Portugal é um país próximo da Turquia, é um país amigo da Turquia, mantemos relações, digamos, institucionais, relações diplomáticas, relações económicas há muitas, muitas décadas que, de facto, aproximam o nosso país. Somos um parceiro e um aliado, a Turquia é um aliado de Portugal também no âmbito da NATO, já de resto, como foi referido na sua intervenção, e a Turquia tem de facto uma importantíssima, eu diria, posição geopolítica, enfim, e tomei muito boa nota dos esforços que estão a ser feitos, nomeadamente neste terrível conflito que deflagra agora na Europa, portanto, a invasão da Ucrânia pela Rússia e de facto, as notícias que nos traz relativamente ao esforço que a Turquia tem feito, se não num cessar-fogo imediato, pelo menos para gerir danos colaterais numa guerra que, de facto, também concordamos, parece não estar o seu fim tão próximo. A verdade é que também nos traz outras questões que têm que ver com relações de vizinhança, particularmente com o Chipre, com a Grécia, que naturalmente conhecemos, mas foi importante, eu diria, ouvir o argumentário e os casos concretos que nos trouxe, sensibiliza naturalmente o Parlamento Português e eu aqui, enfim, representando o Partido Socialista, agradeço de facto estas informações. Portugal de uma forma geral, mas o Partido Socialista, e termino com isto a minha intervenção, digamos que defende sempre a abertura da União Europeia a todos quantos queiram partilhar um conjunto de princípios e de valores que assentam muito especificamente na paz e na prosperidade. Evidentemente que a Turquia tem manifestado, eu diria, já há muitos anos manifesta essa vontade, mas eu também não poderia, Sr. Vice-Ministro, deixar de lhe dizer que por vezes temos, enfim, registamos alguns sinais contraditórios justamente com este espírito europeu. Bem atento estive à sua intervenção e nomeadamente alguns dos casos que referiu, que de alguma forma constituem uma espécie de contra-informação e portanto criam uma narrativa provavelmente que faz com que a percepção seja diferente, mas há outros que aqui poderíamos explorar, mas de facto pediram-me 2 minutos e meio, eu queria ser minimamente cumpridor do tempo e portanto agradeço em nome do Partido Socialista as informações que nos traz e, sobretudo, registo este esforço que a Turquia tem estado a fazer para que este conflito na Ucrânia possa terminar. Muito obrigado.
Paulo, dou de seguida a palavra ao colega Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro em nome do PSD e dar-lhe as boas-vindas ao nosso Parlamento, à Sra. Embaixadora, à sua equipe. e dizer que tomei um contacto mais próximo com a problemática de defesa, onde o envolvimento da Turquia é essencial no contexto europeu, na presidência croata, numa primeira reunião em Zagreb sobre a pesca, com a presença do então, salvo erro, ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Sr. Volcano, e qual que julgo saber hoje em dia se encontra nas Nações Unidas a presidir a Assembleia Geral. E neste momento e nesta altura foi um primeiro contacto que tive a possibilidade de ter a percepção do lado da Turquia, naturalmente, para um conjunto de questões essenciais em matéria de segurança, e muitas das quais Portugal, digamos, tem uma posição convergente, uma vez que é também um membro fundador da NATO, e isso para nós é um aspecto essencial. Contudo, neste encontro de Zagreb, durante a presidência croata, foi também patente estas divergências que o Sr. Vice-Ministro nos trouxe aqui e que algumas delas têm obstaculizado a integração e a adesão de pleno direito à União Europeia. Hoje vivemos um cenário onde a guerra é real, onde o problema de unidade, de coesão na União Europeia é essencial para responder à guerra, e aqui tivemos neste entretanto um aspecto muito importante no contexto da defesa da Europa, que foi a saída do Reino Unido através do Brexit, e como sabemos o Reino Unido trazia uma capacidade militar de colocação e de projeção de forças no terreno que deixou de estar no âmbito da política comum europeia. Dito isto, ainda ontem, em Rotterdam, no Congresso do Partido Popular Europeu, do IPP, nós ouvimos uma posição unânime que a Europa tem que estar unida, coesa, em que o Estado de Direito e o respeito do Estado de Direito são vetores fundamentais que não podem, em nenhuma circunstância, serem postos em segundo lugar e têm que ser respeitados por quem comunga de uma visão e de um sentir da Europa. E vimos também ontem neste Congresso que há uma vontade de acrescentar dimensão à União Europeia, porque isto é a forma como ela será, do ponto de vista global, porque agora falamos de um ponto de vista global, um peso a considerar numa geopolítica onde a China, o bloco da Rússia e os outros blocos do Pacífico começam a retirar à nossa Europa presença e poder negocial. Eu julgo que é neste quadro que nós entendemos que, naturalmente, o processo da Turquia, como os outros processos, terão que ter seguimento, sendo que entendemos também que o respeito pelos valores fundamentais e pelas questões que são intransponíveis naquilo que é a identidade europeia não podem, sob nenhuma circunstância nem pretexto, serem atropelados em nome da nossa própria coerência política e de identidade europeia. E, portanto, dentro destes valores, e tendo em conta os novos desafios que a guerra na Ucrânia veio acelerar, eles estavam latentes, mas não nos estavam à porta, desde logo as migrações, os movimentos migratórios, o problema dos refugiados, o problema da cidadania europeia no sentido mais lato, a guerra da Ucrânia veio claramente por pressão e trazer esses assuntos à primeira discussão, ao primeiro plano da discussão. Contudo, volto a dizer, foi o que recolhi ontem em Roterdão, se me perguntarem o que é que foi o mais importante, e o mais importante é que, pese embora esses tempos de incerteza e de turbulência, os valores fundamentais do sentir e ser europeu não devem, em circunstância nenhuma, serem preteridos, ao invés, devem ser fortalecidos, porque são eles o farol da nossa civilização e daquilo que é o desenvolvimento, como nós europeus, que comungamos desta ideia, queremos prosseguir. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Paulo Muniz. Dou agora a palavra ao deputado Bruno Nunes, do Partido Chega.
Senhor Presidente, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Vice-Ministro, saudar na sua visita a Portugal, bem-vindo. Para o Partido Chega, nós temos uma posição muito clara, até que vem no seguimento daquilo que é a posição também da nossa família europeia. Nós defendemos uma Europa de nações fortes, mas que preze, essencialmente, por manter a identidade, as tradições e os costumes das suas nações, e que só com nações fortes poderemos construir uma Europa forte, menos dependente, eventualmente, e aqui certamente teremos uma divergência com os nossos colegas, menos dependente do centralismo de Bruxelas. Esta é a nossa visão. Achamos, no entanto, que esta nova conjuntura de uma guerra a decorrer em território europeu dita a que alguns processos hoje em dia tenham uma visão diferente. Não podemos, no entanto, considerar que uma adesão à Europa seja apenas por uma questão aritmética de soma de território ou de soma militar. Achamos que existem os princípios de fundação da Europa que não poderemos, em momento algum, abdicar deles. E a Europa, quando se juntou e quando se constituiu enquanto União Europeia, tinha um princípio básico que era o da defesa da Europa. Todo o restante processo económico acaba por ser uma consequência da união entre as diversas nações e os povos. Portanto, a nossa defesa e estas novas realidades, que hoje não são assim tão novas, mas têm uma dimensão diferente hoje quando falamos dos fluxos migratórios, quando falamos com algumas ameaças que a Europa vai vivendo, é importantíssimo que tudo isso seja ponderado nestes processos de adesão. Ou algum radicalismo islâmico que referiu, a questão do Daesh para nós é preocupantíssimo, é uma questão que nos preocupa muito, porque o respeito pelas nossas fronteiras, mas respeito pela nossa identidade e respeito por aquilo que são as nossas tradições e as nossas culturas europeias, mantendo a divergência, a diversidade que existe inata em cada um dos povos e em cada uma das nações. Portanto, como disse o Sr. Presidente Capoulos Santos, é verdade, temos, e os restantes colegas também, temos uma relação histórica com a Turquia. Existem claramente, ao longo dos anos, algumas posturas que nem sempre coincidentes com aquilo que poderia ser uma adesão mais pacífica, mas creio que estamos numa fase em que, o Sr. Vice-Ministro disse há pouco na sua intervenção, que se a Turquia já fizesse parte, certamente a Rússia não teria tido a iniciativa, ou pelo menos não agiria da forma como agiu. É essa a forma como acredito. E eu possivelmente também tenho essa visão, e nós temos essa visão, porque de facto se a União Europeia tivesse tido uma posição talvez mais forte, tivesse e fosse mais determinada na forma como no início do conflito agiu perante a Rússia, não sabemos se aconteceria ou não, mas pelo menos com a dimensão que aconteceu teremos algumas dúvidas. Portanto, estamos atentos ao processo, sabemos o nosso posicionamento enquanto partido, enquanto nação, e mantemos as nossas posições também a nível do Parlamento Europeu, daquilo que é o nosso grupo parlamentar da Identidade e Democracia que nos representa.
Obrigado, e irei dar ainda a palavra a um colega que não apresentei porque chegou um pouco mais tarde, que é vice-presidente da nossa comissão, o deputado Bernardo Blanco, e que é do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, portanto, centro-direita no nosso espectro político.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos ao nosso Parlamento Português. Começar por dizer que, em nome da Iniciativa Liberal, reconhecemos a importância das relações entre Portugal e a Turquia e gostaríamos de ver uma atualização do sistema de cooperação e, como o Sr. Embaixador bem disse, uma expansão, sobretudo, das relações comerciais, onde a União Europeia é, como também disse, o maior parceiro comercial, maior fonte de investimentos e nessa área certamente ainda há muito para fazer e aí estamos de acordo. Onde já temos mais algumas dúvidas, gostaria de começar pela questão da NATO em relação à entrada dos países nórdicos. Nós percebemos e compreendemos as críticas, sobretudo às restrições de armas, face àquilo que o Sr. Embaixador também mencionou e que concordamos. Temos mais dificuldades em perceber as outras objeções que me parecem mais políticas e mais subjetivas também e que, não vou dizer um bloqueio, mas as vossas complicações relativamente à entrada da Suécia e da Finlândia não sei se enviam o sinal político correto aos parceiros europeus para depois também facilitar a entrada na União Europeia, mas espero que as negociações ao longo destes meses corram bem para os dois lados e tudo se resolva. Tinha apenas uma pergunta para finalizar, que penso que não foi muito abordada e que temos interesse em saber a posição turca em relação à relação da China com a Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Vice-Ministro, eu próprio gostaria também de lhe colocar alguma questão, que é a seguinte. Parece-me existir uma contradição entre o facto de a Turquia se opor à entrada da Finlândia e da Suécia na NATO e, ao mesmo tempo, defender a entrada da Turquia na União Europeia, onde estão a Finlândia e a Suécia. Quer dizer, os suecos e os finlandeses serão bons parceiros na União Europeia e são maus parceiros na NATO. Não me parece que esta seja uma posição coerente, independentemente da compreensão que possa ter pelas razões que invocou. A outra questão é a seguinte, portanto, sabemos que, enfim, conhecemos a história, enfim, turbulenta de vizinhança entre a Turquia e a Grécia, portanto, nós próprios também tivéssemos esses problemas com os nossos vizinhos espanhóis, mas já encerramos esse dossiê há 200 anos atrás. E, portanto, hoje somos bons parceiros e amigos, e creio que esse é sempre o percurso da história, e eu tenho esperança também que essa relação de vizinhança possa ser aprofundada e melhorada, porque isso seria certamente bom para a Turquia, para a Grécia, para Chipre, para a Europa e para o mundo. Mas a questão que coloco é o seguinte, a posição de Ankara relativamente ao protocolo adicional do Acordo de Chipre, como é que um país quer entrar na União Europeia tendo como parceiro um Estado que não reconhece? Portanto, essa é uma questão prévia que forçosamente terá de ser resolvida. Enfim, ouvi os seus argumentos, respeito-os e compreendo-os, mas tenho ouvido os argumentos dos cipriotas gregos que, na perspectiva deles, parecem igualmente convincentes. E sabemos que o problema não é fácil, porque se fosse fácil não se arrastaria o conflito a que infelizmente assistimos, de forma mais grave, desde 1974. Portanto, Sr. Ministro, esta questão, e também indo um pouco na sequência do que disse o meu colega da Iniciativa Liberal, creio que esta questão, face ao alargamento da NATO e a sua aparente contradição com a perspectiva turca face à União Europeia, não facilita o processo de desanuviamento que está em curso, que eu saúdo e para o qual Portugal está seguramente disponível para contribuir. Porque acho que o clima de tensão que conhecemos, sobretudo depois do golpe de Estado de 2016, que Portugal condenou sem qualquer tibieza, mas condenámos igualmente aquilo que considerámos ser o menor respeito pelos direitos humanos no processo que se seguiu, ou pelo menos durante o período do estado de emergência. Mas portanto, sabemos que a questão é complexa, os problemas são muitos, mas gostaria de terminar registando com apreço a sua vinda e o sinal que ela nos dá e de lhe transmitir a nossa total disponibilidade para tudo fazer para, no quadro da União Europeia, facilitar não só a integração da Turquia, como o aprofundamento da relação com Portugal e com a Europa. Dar-lhe agora alguns minutos para o Sr. Vice-Ministro poder responder às questões colocadas.
Thank you very much. Again, let me underline the real contradiction is not with us, but it is with Sweden and Finland. You cannot, you know, impose arm restrictions on your ally. You cannot support a terrorist organization which is recognized as a terrorist organization by the EU. So this is the contradiction. Otherwise, if Turkey had said, for example, okay, we will let you in, but tomorrow at the same time, we should be able to join the EU. That would be the contradiction, because we are not ready today to join the EU. Today, they are mostly ready to join NATO, but they have to address the security concerns of Turkey, and these security concerns are legitimate concerns, and this is confirmed also by the NATO Secretary General. Can you tell me that we are asking too much? You know, to Sweden and Finland, when we ask them to stop, you know, supporting terrorist organizations. Are we asking too much? And this is abuse of our veto right. Can you tell me that this is, if you say yes, this is your veto right abuse, but because we are talking about the security, NATO, you know, I mean, security defense alliance. So please, there is no contradiction at all. And if they do it tomorrow, clearly, they will get our full support tomorrow. For us, it is not like Greece. Again, let me underline this. Blocking, for example, Northern Macedonia to join NATO for 11 years. What was the real concern for Greece? We all know that Northern Macedonia, the name North, will not be used maybe in 20 years' time. But we use it today because Greece insisted. But is this real, I mean, real vital issue? And on the issue of Cyprus, you know, the Republic of Cyprus was created jointly together by two separate internationally recognized constituent states. This is the Republic of Cyprus that we recognize. But in 2004, Republic of Cyprus, with this name, joined the EU illegally. Because if the Republic of Cyprus claims that they represent the Republic of Cyprus and they represent the whole of the island, they cannot be member of the EU, because there are three agreements which clearly indicates that Republic of Cyprus cannot be a member of any international organization to which both Greece and Turkey are members. So their membership is illegal if from this international law. But despite this, we looked for solution. Despite this, EU looked for solution. And in 2004, again, Greece abused its veto right. If you don't get the Greek Cypriots in, I will block 9 other candidate countries to join the EU. This is just blackmailing. We want a solution, but I will tell you their own solution. Their own solution is that they represent the whole of Ireland, and the Turkish Cypriot should be given minority rights. This has never been the case. This was not the case in the Republic of Cyprus, and this will never ever be the case. So, if we are really interested in a fair solution, you should encourage them to have a real and meaningful, you know, process of negotiations. But they are just using the EU. Additional protocol is nothing. Really. Greek Cypriot products can enter Turkey without any restrictions under the customs union. So it doesn't really mean anything. And also, we were ready to implement the additional protocol. But as soon as they joined the EU, 1 week later, they blocked 3 council decisions towards Turkish Cypriots. So this is why we could not implement the additional protocol. Of course, they will not tell you the full picture of this story. But what is important today is that because of this problem, we have really, unacceptable situation in Europe between Turkey and Greece, between Turkish Cypriots and Greek Cypriots, and between NATO and the EU. And we need to find a quick solution to this problem. China is emerging. Russia, you know, if we cannot stop Russia now, it is becoming more aggressive and more imperial. And von der Leyen, European Commission, is talking about geopolitical Europe. How are we going to have this geopolitical Europe if we are in a messy situation where we have divisions in NATO, where, you know, one or two member states can abuse their veto right for the unity in Europe? So, talking about Europe, Mr. Nunes, if you tell me that your Europe is Christian Europe, there is no such a Europe today. Maybe, you know, some you know, circles might believe in such a Europe, but my Europe, and I believe that the majority of Europeans believe in this, it's a Europe of values. What are these values? Democracy, rule of law, human rights, minority rights, freedoms. This is our Europe, and respect for all beliefs, whether it is Christianity, whether it is Islam, or whether believing in nothing. As long as we respect, you know, these values, and only when we respect these values, we will become member of the EU. Don't worry. You know, today's Turkey is not ready to join, but we are working in this direction, and unfortunately, some of the discriminative policies, some of the wrong policies push Turkey, marginalize Turkey from the Copenhagen political criteria. I wish I could give you more ammunition and weapons today to defend Turkey's EU case. But no, because we have had a coup attempt against Turkish democracy. We had to have some security-focused policies now. We are facing three terrorist, notorious organizations. And it doesn't help us, you know, to go as fast as we would like to see. But what is important is the accession perspective. Turkey will join the EU as a secular state, and Turkish membership to the EU will be the most valuable, most meaningful, and most beneficial accession of all of the accessions, because no other country can help to stop radicalization in Europe. No other country's membership can help the integration of 25 million Muslims in EU countries to integrate fully. No country's membership can help stability, living together, respecting all differences and all colors in the EU. Not to mention economy, defense, security, geopolitics, you know, other issues. But, you know, this secular Turkey with you know, overwhelmingly Muslim population is the biggest asset for Europe that we can have. Because with this, we can also have access to the Middle East and also to other cultures, and we can get rid of the negative image, you know, of the EU. Because in the eyes of the Muslim world, Europe is imperialist. Europe is prejudiced. Europe is not tolerant. And sometimes they even claim that Europe is racist. But we have to change this. And this is important. And then Turkey has you know, huge role to play in this formation of Europe. Again, unfortunately, Turkey had been marginalized. Turkey had been discriminated. Let's accept this. And this also led to slow down of reforms. And again, but what is important is to keep this accession perspective and to treat Turkey fairly. And, you know, and also encourage EU member states, for example, Sweden and Finland, to address these concerns as quickly as possible. And also invite our Greek and Greek Cypriot neighbors not to abuse too much, you know, their veto right against candidate countries. Because this is a lose-lose situation. And I am sure, you know, after this Russian crisis, we can turn this crisis into an opportunity to restore confidence and also to encourage Turkey, you know, to go more in terms of reforms and align more, you know, towards EU accession. I think I answered almost all of the questions raised by the members of the committee. But also, please, on this occasion, let me, you know, invite your committee to Turkey, and we have an EU harmonization committee, and we have also a foreign affairs committee, which is very active. You can also discuss, you know, all these regional issues and different issues with your counterparts in the Turkish parliament, and you are most welcome. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Vice-Ministro, por esta oportunidade. Acho que foi uma troca de impressões esclarecedora, ainda que muito limitada no tempo. Agradeço muito o seu convite, que iremos analisar, e gostaria de o informar, e à senhora embaixadora, de que, como sabe, nós tivemos eleições em Portugal há muito pouco tempo, e estamos agora a constituir no novo Parlamento os grupos de amizade e dentro do limitado número de grupos de amizade com outros parlamentos está incluída a Turquia e, portanto, está em vias nos próximos dias, estará concluída a delegação portuguesa que integrará esse grupo de amizade e eu espero que da contraparte turca também possa ser constituído e a diplomacia parlamentar é também uma boa arma para contribuir para a solução de problemas complexos. Queria, por isso, finalizar agradecendo ao Sr. Vice-Ministro a visita e formulando votos de que a situação possa melhorar no futuro e reiterar-lhe a grande esperança que temos no papel que a Turquia pode desempenhar na resolução do magno conflito que tanto nos preocupa e a que urge encontrar rapidamente uma solução pacífica. Muito obrigado. Gostaria de lhe oferecer uma pequena lembrança do Parlamento Português e desejar-lhe sucesso na sua missão. Muito obrigado.